Ora viva, saudações a todos os internautas do NAMIP Fala a Verdade. Hoje é quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Este é mais um Angolé do NAMIP Fala a Verdade. Hoje é 5 de janeiro, data que se assinala o assassinato de 1993. O nosso tema, 5 de janeiro de 1993, 5 de janeiro de 2022. 29 anos depois das matanças do NAMIP, como vai a reconciliação com as vítimas dos excessos do partido no poder? O meu convidado de hoje é Armando Gesticoca, é jornalista, ativista cívico.
É dizer que fico muito satisfeito por ter sido convidado por vocês para podermos falar um pouco sobre as incidências, as hecatombes, incidentes, as matanças, as mortes, os assassinatos do dia 5 de janeiro de 1993, um ano depois das pessoas terem ido às urnas com a expectativa de poder votar. Isto porque o país chamava os angolanos para a causa da democracia. E o que não aconteceu, infelizmente. Pronto, para dizer que, de facto, para dizer que no dia 5 de janeiro foi o culminar ou o começo das matanças, aqui no Namibe. Mas tenho que dizer às pessoas que nos acompanham neste momento, 5 dias antes do dia 5 de janeiro, portanto, já havia...
Tinha quantos anos nesta altura?
Bom, eu nessa altura eu tinha 33 anos. Eu sou natural de Galang, nasci aos 12 de dezembro de 1960. Para dizer que muito antes, o senhor governador, não me lembro se era governador ou se era comissário, que era o Joaquim da Silva Matias. Portanto, ele quis entrar em contato com o Domila Chagas Rangel, que era governador da UILA, para que o dia, o chamado dia de expulsão da UNITA nas cidades do Namibe e da UILA, coincidisse a mesma hora, o mesmo minuto e, se calhar, com a mesma pujança. Bom, mas 5 dias também que aconteceu. Aconteceu o mais grave. É que quando o senhor Matias, que era o governador do Namibe, falava com o seu homólogo, obviamente, vocês sabem que neste país nem toda a gente anda satisfeito. Então, houve pessoas que fizeram escuta, acompanhando através da Angola Telecom, a conversa entre o antigo governador Joaquim da Silva Matias e o Domingos Chagas Rangel, combinar como é que poderiam fazer, como é que poderiam atuar, as forças, enfim, o número de forças. Então, é assim que, aqui no Namibe, por exemplo, esta informação chegou à delegação da UNITA. Na altura, o delegado da UNITA, que era o senhor Carlos Alberto Calitas, que é filho do Namibe, e ele é natural do Coroca, no Tomboa. Então, ouviu essa informação, inclusive houve áudio. Eu, naquela altura, eu como fui sempre uma pessoa neutra, também tive acesso a este áudio. Eu não sei se eu procurar bem nos meus arquivos, ainda posso encontrar. Portanto, eles imediatamente, foi o senhor Carlos Alberto Calitas e o senhor Firmino, são dirigentes da UNITA na altura aqui. Eu também tinha um irmão, que era chefe dos quadros da UNITA naquela altura, o Gabriel Hélio. Também tinha lá um primo meu, chamado Johnny da Silva. Enfim, também na UNITA estava lá o senhor Cole Paulo, estava lá o senhor Marcelo da Voca, estava lá outras pessoas, assim, o nosso amigo Albertino Adolfo, enfim. Então daí a direção da UNITA partiu para o governo provincial protestar, porque no Namibe não havia motivos de haver, portanto, matanças, caça às bruxas, matar pessoas em nome da UNITA naquela altura. Bom, eles foram, e acho que é uma reunião urgente lá na UNITA, no governo. Eu lembro-me, estava lá o delegado, o comandante da polícia era o senhor Quir Ribeiro, o delegado do CIS naquela altura foi o senhor Queré, e também o custódio Pedro, o vice-governador naquela altura, se a memória não me atraiçoa, foi Hélder Albuquerque, e também o senhor Gabriel Alberto, e o governador, creio que foi o senhor, aliás, o governador foi o senhor Joaquim da Silva Matias. O secretário do MPLA no Namibe foi o senhor David Major Hash, que era o secretário provincial do MPLA aqui no Namibe. Bom, Então, houve essa reunião de protesto. Portanto, esta reunião correu e então desembaraçou que naquele dia combinado houvesse, portanto, a tal disputa, as tais matanças. É assim que a UILA, então, intransigentemente cumpriu com a data. Por isso é que as escaramuças da UILA não coincidiram com a mesma data aqui com as do Namib.
Houve esta envolvência de dois governadores.
Sim, a discordação é que houve descoberta, o Namib descobriu que no dia X, às tantas horas, ia começar aqui a Quitota, que ia matar os Ovimbundo, ia matar os Quachas, como diziam. Portanto, mas Quacha não significa que são indivíduos da UNITA só. Quer dizer, naquela altura, Quacha é todo cidadão que fala Umbundo. Natural do Ambo, do Bié, do Galanga, não sei aonde, tudo era considerado Quacha, ainda que fosse do Emperador. Eu vou contar como é que as coisas depois ocorreram. É assim que, então, não se realizou no mesmo dia, então aqui tiveram que fazer alguns arranjos, razão pela qual transitou para o dia 3 de janeiro de 1993, e na UILA foi muito antes.
Muito bem, portanto, vou fazer a leitura de alguns comentários dos nossos internautas aqui do Namib que fala a verdade. Tenho aqui o primeiro comentário do Adilson Vitorino Manandumbo, que diz: meu pai foi uma das vítimas deste regime macabro e assassino, o MPLA-PT. Escreveu Adilson Vitorino Manandumbo. O outro, Adriano Espírito Santo, na altura saíamos do Namib para Bibala, escreveu no seu comentário. A pergunta que nunca deverá ser esquecida: quando haverá justiça por este crime bárbaro? A nova geração não pode nem deve falhar em 2022, o ano da alternância, disse Camilo Sampaio Nunes. O outro, Adriano Espírito Santo, escreveu também: me lembro no dia em que eu, aos 14 anos de idade, fui passar a quadra festiva no Namib e às 4 horas, ao ir à estação para apanhar o comboio com a minha irmã, fomos colocados com um homem armado que vos gritei em voz alta, que gritou, portanto, naquela altura em voz alta, e apavorado somos nós crianças na cidade. Começava os tiros e a recolha de gente, depois armados vieram à estação fazer buscas, destruíram a igreja do sétimo dia, ali em frente ao Jardim Milionário. Destruíram a delegação da UNITA, fizeram tanto mal, e foi o ato bárbaro, assassinatos sem dom nem piedade, escreveu Adriano Espírito Santo. O outro comentário, muito triste, eu ainda lembro-me muito bem, escreveu Jeremias Wilson Capita Agostinho. O outro é o nosso companheiro, portanto, o ativista Pedro de Souza, que neste momento se encontra em Luanda, disse: é triste realidade, o MPLA é mesmo o diabo. Me lembro desse dia como se fosse hoje, escreveu Baião Leitão. Portanto, são comentários que, de alguns internautas, portanto, que acompanham a nossa página, daquilo que aconteceu, portanto, em 93. Senhor Mandxikoka, tem memória quantas pessoas, portanto, foram assassinadas neste dia?
Eu tenho memória, tenho amigos, tenho familiares que foram assassinados, e mesmo aqueles até que foram, inclusive, até com baioneta, mortos por cima do carro. Mas eu vou explicar isso tudo. Se olharmos pelo tempo, já passam 29 anos.
Sim, o senhor Adriano Espírito Santo coloca aqui uma questão muito, muito pertinente sobre neste dia, na altura tinha 14 anos de idade.
Sim, senhora. Para dizer, perfeita, eu tive o privilégio de acompanhar isto. Eu fui vítima, eu fui recolhido, eu inclusive andaram comigo fora de mão. Na altura a nossa cadeia foi aí, onde fica esse comando da polícia, que fica aí junto à TAG. Andaram comigo fora de mão, queriam nos desviar, mas eu vou explicar tudo. O que aconteceu realmente foi o seguinte: 5 dias antes, ou melhor, antes dos 5 dias, que fracassa essa tal combina que houve entre o Joaquim da Silva Matias e o da Chaga Rangel, detetada depois pela UNITA. Então houve a distribuição de armas. Agora, que as pessoas digam, falem o que quiser falar, as armas são das Forças Armadas Angolanas. As armas distribuídas nas mãos de pessoas civis. Portanto, vieram dos quartéis, é o patrimônio do Estado, pertence às Forças Armadas. E quem estava a dirigir o país nessa altura? É o MPLA. Portanto, quem era o governador aqui na província do Namibe? É o Joaquim da Silva Matias. E quem foi o secretário do MPLA aqui no Namibe? Foi o David Ashe. Ok? Então, aqui não podia haver culpados, que depois amanhã vai dizer, não somos nós. Por isso eu estou a dizer, tenho dito sempre, eu vou reclamar o que é meu, o que o MPLA destruiu. Na última das hipóteses, eu vou pôr em tribunal esses senhores todos, não quero saber ninguém. Eu vou meter no tribunal esses senhores todos, para me justificar qual é o crime que os angolanos fizeram aqui no Namibe. Olha, só no Tomboa morreram mais de 500 pessoas. E dentre essas pessoas, eu conheço várias, são amigos, o mais velho Chinjamba foi delegado municipal das finanças do Tomboa. Foi morto por ser um bundo. O mais velho Verdete foi um homem que cuidou da cintura verde, aquilo tudo que você vê aí. E foi ele, inclusive o mais velho Verdete, algumas vezes, ele até substituía o senhor administrador do Tomboa. Ele foi assassinado, foi morto aí no Tomboa. Portanto, até não foi a baionete ou a tiro. Eles enterraram vivos para ver o tipo de assassinato, a gravidade do que eles fizeram. Enterraram essas pessoas com vida. O mais velho Ngulawa foi grande meu amigo. Portanto, esse foi até inclusive testemunha de Jeová. Esse Ngulawa tem filhos, todos eles têm filhos. E eu vou explicar daqui a nada. Eu tinha um amigo meu, um primo meu, chamado Júlio. Esse Júlio, que foi da JMPLA, conheceu que esse Júlio era da JMPLA. Ele vivia aí, tinha uma residência aí por cima do Farol Bar. Aquele Farol Bar era do meu tio, um homem que trabalhou aqui no Banco Nacional de Angola, que agora parece-me que esse bar, depois mesmo das escaramuzas, parece que ficou propriedade de alguém do MPLA, que se titula que é o maior revolucionário, o melhor do MPLA. Mas no fundo são todos campanas de bandidos. Portanto, para vos dizer que, de facto, para além dessas pessoas que eu citei, houve mais pessoas. E há uma pessoa que testemunha também, que é testemunha viva. Ela esteve no grupo daqueles que morreram, daqueles que foram enterrados vivos, até este ajudou também a enterrar os outros. É o mais velho Cazuza. Vocês já ouviram Cazuza? Esse Cazuza foi preso político, depois trabalhou no nível do serviço de segurança aqui no Namibe, também esteve nesse grupo dos que morreram.
Será que o Antônio Cazuza?
Bom, eu conheço mais por Cazuza. Ele vive aí por trás do palácio, ao lado do palácio. Portanto, ele vive aqui, meu amigo. Acho que se houver um outro debate, nós vamos convidar mais sobreviventes para falar aqui. Agora, taxativamente, quero vos dizer o seguinte. O mais velho Chinjamba, ele deixou viúva, deixou filhos. O mais velho Verdete, deixou viúva, deixou filhos. O mais velho Chinjamba, os filhos, muitos dele hoje, alguns são juízes. Outros são acadêmicos, enfim. O mais velho Verdete, inclusive, tem um filho que é padre. Tem uma filha que é médica. Tem um filho que é juiz, está lembrando uma traiçoa. Mas veja que todos esses foram deixados órfãos pequenininhos. Então, as viúvas tiveram que fazer tudo, mesmo sem pai. Formaram os filhos. Eu tenho tido contato sempre com a viúva do mais velho Chinjamba. Tenho tido contato com a viúva do mais velho Verdete. Ainda falamos a semana passada, ela está no Ambo. Para dizer que eu... Em princípio, fiquei satisfeito quando ouvi o Presidente da República dizer não, vamos entregar as urnas das ossadas daqueles que morreram nos excessos. Isto é muito positivo. Mas é só ficar positivo quando, de facto, o MPLA não se preocupar apenas com os dirigentes da UNITA. Ele tem que dar o MPLA, o governo, o Sr. João Lourenço, tem que entregar... Deixa a pessoa ainda acabar aqui. Ele tem que entregar as ossadas de toda esta gente. Portanto, no Namibe foram 600 pessoas, pelo menos, contabilizadas até aqui. Fora aqueles que morreram por aí, né? Porque se vocês forem um bocadinho aqui quem vai para o Giraúl, à esquerda, há uma montanha, ainda está lá um indivíduo estampado com as botas. Penso que foi um tropa da UNITA que no recuo apanhou um balazo aqui, no, aqui no, na Quipola, e então posto ali não resistiu. Ela morreu, ficou aí. Até inclusive as botas estão lá. Nós sabemos que no, aí no Caracol há um buraco, que eu também já estive lá, há um buraco cheio de ossos. E a explicação que eu tive é que são pessoas que naturalmente tentavam escapar do Namibe e havia uma barricada aí dos mucubás para matar tudo que fosse Kimbari e especialmente fosse Umbundo. Bom, eu tenho aqui um primo meu que até foi tropa da UNITA, esteve na delegação da UNITA. Portanto, ele contou-me, explicou-me como é que eles saíram daqui, como é que eles furaram, até o passaram até inclusive no Munhino, depois foram até na Lola, e da Lola avançaram até o Ambo. Portanto, ele contou-me essa história toda. Resumidamente, nós não estamos a falar no dia de hoje para dizer que não estamos a contribuir para a reconciliação nacional. Nós estamos a falar hoje que as pessoas só querem que o óbito termine. É preciso chorar os nossos mortos e enterrar os nossos mortos. O Presidente da República abriu uma exceção. Sim, resolver o passivo tem que ser esse. Para dizer que não é só Luanda onde morreu pessoas, não é só no Lubango, não é só aqui. No Namibe também morreu.
Portanto, há um ano que já foi constituída, portanto, a comissão que vai tratar sobre casos dos conflitos de guerra no Namibe. Será que alguma vez já foste solicitado para prestar alguma informação sobre este caso?
O único governador no Namibe que agora está a pautar pelo diálogo, conversa com as pessoas, é só o Achir Mangueira. E também era do Xirimbimbe. O Isaac dos Anjos também foi assim. Mas nesta oportunidade, se de facto as pessoas nos chamarem, nós estamos aqui para dar nossa contribuição. A verdade é que o Presidente da República ainda é um daqueles que pensa que Angola é só Luanda. Falou, só estamos a ver os corpos a ser entregue, mas aqui também morreram pessoas. É isso que nós temos que falar, que Namibe não é o mar e o deserto. Não, Namibe tem pessoas. Por isso é que eu ando falando para as pessoas, que aqui no Namibe nós não devemos apenas nos preocupar com partidos políticos. Nós temos que ser, em primeiro lugar, cidadãos, depois é que vamos, se quiser, eu pelo menos não tenho nada a ver com o partido político. Eu fui do MPLA durante muitos anos. Tenho a minha família, 99,9% são da UNITA. E eu tenho grandes amigos na UNITA. E nunca me fizeram mal. No MPLA tenho, portanto, muitos amigos. Na FNLA tenho muitos amigos. Na Casa C também tenho lá amigos, mas tinha lá também muitos amigos. E penso que todos abandonaram aquilo. Para dizer que eu não tenho nada com partidos políticos. Eu não tenho nenhum ressentimento. Apenas estou a dizer que devemos respeitar o ser humano. Portanto, as pessoas morreram, então quem matou foi o MPLA, isso deve ser bem claro e ficar bem escrito. Porque eu tenho acompanhado algumas pessoas dizendo, não, a UNITA matou, não, não. Nós já não podemos mais falar nem a UNITA matou, nem quem matou. Portanto, houve mortes e o Estado, o governo tem que assumir isso. Aqui no Namibe morreram mais de 600 pessoas e não houve guerra. E nenhum de nós era militar. Olha, eu pessoalmente, se não morri, foi graças ao comandante Kim Ribeiro. Porque o comandante Kim Ribeiro, quando viu que as matanças estavam a ser muito generalizadas...
Senhor Marcos Coca, desculpa interrompê-lo. Portanto, vou só pontualizar aos nossos internautas de que nós temos um número disponível para, portanto, poderem contactar-nos neste momento, que é o 923-33-2808. Este número... O caro internauta pode ligar neste momento, nós vamos atendê-lo e poderemos passar, portanto, a sua contribuição a esta altura. Portanto, o senhor Mato pode continuar a falar. Quando aconteceu esse caso em 93, onde é que o senhor se encontrava, onde é que esteve e como é que se protegeu?
Em 93, eu me encontrava aqui no Namibe. Portanto, meus irmãos tinham fugido para a Uila. O Gabriel, o João, a minha amiga me convidaram para a Uila, disse, não, eu não vou. Na Uila não me conhece. Aqui no Namibe é minha terra, onde fica a minha juventude, os meus ossos. Também se quiser me matar, que me mate. Porque eu aqui no Namibe nunca fiz mal a ninguém. Agora o que eu faço? Desde 1979, eu sempre discuti. Eu sempre discuti. Fui da JMPLA e dentro da JMPLA sempre eu discutia. Porque havia manias de que quem é de Cabine de Fleck, de Malange, Kwanza Norte, é fracionista, quem é do Ambo, não sei de onde é UNITA. Eu sempre perguntava, e o do Gunene é quê? O do Namibe é quê? O do Muxico é quê? Então, meus senhores, nós somos angolanos. Eu sempre falava isso. Por isso é que eu andei na JMPLA durante muitos anos. Nunca cheguei a ser militante do MPLA. Fui ratificado em 1978 por Lúcio Lara aqui no Cine Namibe, mas devido à minha frontalidade, sempre tive esse problema. Por isso é que não aceitei. Eu ia sair do Namibe devido ao... Eu sabia como estavam a distribuir as armas, porque na Hermanal, onde trabalhava a minha mulher, inclusive o Mazambi, um senhor chamado Mazambi, já falecido, mas eu vi ele receber arma. Então, como pode ver, até indivíduos que foram à minha casa, que era para me matar, que um deles é o Jaimito, que foi jogador da Sonangol, trabalhava na BCA, o outro é o mesmo para a França, Benjamin França, todo mundo sabe que andou aqui, parece que era secretário municipal do MPLA, inclusive essa senhora, já lhe falei muitas vezes, eu lhe disse, eu posso morrer hoje, mas os meus filhos vão nos levar no tribunal. Vão ter que justificar porque vocês foram à minha casa com armas.
E como é que porque quando minha... encontraram os porque... filhos em casa? Como é que foram tratados?
Não, não encontraram os filhos em casa, aquilo foi assim. Quando eram precisamente 4 horas, arrebenta aqui toda. Lá no comando de zona, atiraram uma bomba, bem calculada, era para destruir a minha casa. Mas infelizmente não caiu na minha casa. Foi cair em casa do meu compadre, que é o Evaristo. A RPG seria caiu em casa do meu compadre Evaristo, aqui na rua do Arritachão, aqui junto ao Banjo Lucasicado. Então, como pode ver, portanto, depois disso, havia a intenção de recolher a pessoa para lhes matar já. Então, o comandante Guilherme Ribeiro, como sabia que realmente já estava morrendo muita gente, porque o objetivo era recolher as pessoas, irem para a polícia, e depois da polícia irem para a custódia. Então, o objetivo era esse. Mas só que o MPLA achou que a melhor forma de fazer guerra e ganhar a guerra é matar os civis. Então, nós vimos pessoas com arma de fogo. Olha, esse senhor aqui, o Nelson Luiz, que foi diretor da rádio Namibe, e depois, quando esteve no Camucuio, tinha sido raptado pela UNITA, ficou lá na UNITA e até lhe cuidaram bem. Ele também estava com arma de fogo. Quando chegou ali no frente ao cemitério, estava lá a minha tia, na Vimbondo, mas o senhor, ele teve ousadia, pegou na arma, com o sabre, espetou no indivíduo, morreu aí no cemitério, e foi visto isso. Aquele moço que andava na ST, brincalhão, não sei lá quem, depois ficou na polícia. Ele foi lá em casa do nosso mais velho, Adelino, que trabalhava na Angola Telecom. Disse que, não, você que traiu, ouviste a conversa, foste queixar os homens da UNITA. Disparou, não sei quantas rajadas na porta dele, ali. Estava tudo esburacado. Eu até tinha dito a prima Melvira e o primo Amandio, para não tapar aquela brincadeira aí, fica mesmo assim, vamos tirar fotografia. Tarde ou cedo vão meter esses caras no tribunal, porque os civis nunca fizeram guerra, nunca pegaram arma, para dizer que o mais velho, que é um juiz, não quero citar o nome dele, um mais velho tão bom, tão porreiro, lá no Saia de Minga, foram lá, bateram o mais velho, parecia uma criança. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira de mau gosto. Eu vejo alguns indivíduos a dizer que agora são empresários, agora parece que são também, o presidente parece que ele chamou lá em Luanda para representar a Câmara. Também esse indivíduo que foi administrador, lá onde mataram a pessoa, um assassino vai representar o gosto, vai representar o Namibe lá sendo o Conselho da República, sei que. Então, são brincadeiras de mau gosto. E eu acho que, como neste momento o Serviço de Segurança estava a fazer um levantamento a nível nacional para descobrir aonde estão as ossadas e o governo poder entregar as famílias. Então deve vir aqui no Namibe. Nós vamos também colaborar e sabemos onde estão as pessoas enterradas nessas condições. Tem que se fazer o óbito. O doutor Savimbi falava do passivo. O passivo não se deve rejeitar. O passivo deve se respeitar e devemos assumir o nosso passivo. Porque os que têm vida muitas das vezes cometem erros. E eles só deixam de cometer erro depois da morte. Então, o passivo deve ser gerido. É este passivo. Nós estamos dizendo que vocês vão pagar as vidas humanas. Não. Mas, pelo menos, os que morreram têm o pleno direito de serem bem enterrados pelas suas famílias. Então, são mais de 600 pessoas. Olha, no Sagumar temos lá, temos lá uma vala comum. Aqui, no cemitério do Calumbiro, temos lá uma vala comum e temos outra vala comum lá no Tomba. Tudo isto é resultante, portanto, das escaramuças do dia 5 de janeiro de 1993. Agora, diga-me lá, você me perguntou muito bem, eu estava onde? Estava em minha casa. Eu até queria subir no teto para furar, para ver se ia parar lá em casa do meu amigo, no tempo da Jota, o Mussungo. Aquele medozito. Mas depois cheguei a uma conclusão, eu disse, pô, quem vê coração, quem vê cara, não vê coração. É melhor eu morrer aqui em minha casa, os meus filhos vão me ver que eu morri aqui, do que eu morrer na rua. Por acaso, se eu me atrevesse e ir na rua, aí é uma proveta, fiquei em minha casa. Depois eu senti que o comandante Kim Ribeiro mandou o senhor Bento, que foi chefe das tropas fronteiriças aqui no Namibe, mandou também o senhor o senhor Mulato, que foi viveu aqui na rua do Tico Tico Gelado, seu Carvalho, dão mais algumas tropas, mais alguns polícias, vieram aí, seu Chicoca, por favor, suba no carro. Você voa aonde? Não, suba no carro. Voa aonde? Não, suba no carro. Meteram-me no carro. Seu Chicoca, não demora muito, se dá para te pegar como se fosse um cão, hein? Dá pronto, eu subi no carro, eu pensei, despedi a minha mulher na altura, meus filhos, e eu como sabia que era de morte. Então meti um calção branco, uma camisa branca, uns tênis brancos, meias brancas, que pá, pelo menos vou morrer na paz. Então foi isso que eu fiz. Mas olha, fomos aí no... levaram-me, só fiquei mais tranquilo quando me levaram aqui no comando municipal. Eu pus no comando municipal, encontrei lá meu irmão, Gabrielio, e meteram assim, uns 20 chapéus da unida na cabeça. Encontrei lá o tio Freitas Nongava. Oh, mais velho, nós vimos você subir na árvore, querias fugir. Parece-me que foi o Barata, o senhor Barata, que disse, não mate o mais velho. Os indivíduos queriam matar o mais velho Freitas Nongava. Mas o senhor Barata disse, não mate o mais velho. Mais velho, faz favor, para a sua proteção, vai na polícia. Levou-lhe na polícia. Encontrei lá também o senhor Alberto Manuel. Alberto Manuel, portanto, ele é um homem muito sério. Ele disse, a revolução faz-se com dignidade. Eu defendo a UNITA e nunca mais defendi ninguém. Mas agora, se o vosso problema é esse, então me mate. Não mataram, queimaram o carro dele. O Nissan, cabe estar aí, no lado do Espírito Santo. Nós tínhamos um indivíduo que foi comissário político da polícia. É que estava a nos controlar, mas alguns palhaços aí. Nós sabemos isso. Mas eu vos confesso que eu nunca fui da UNITA. Eu nunca fui da UNITA. Eu apenas tenho família na UNITA, converso com a UNITA, converso com os dirigentes da UNITA. Eu com o presidente Sabacuva, somos amigos, já fui cara do presidente Sabacuva, bebo guiçangua. Eu respeito muito aquela família. O engenheiro Adalberto Agosta Júnior é um grande meu amigo. Quando eu estive na cadeia, quando o senhor Vissandula me meteu na cadeia, ao sair da cadeia, graças ao meu advogado David Mendes, quando saí da cadeia, o político da UNITA que veio me saudar de Luanda para cá, foi o engenheiro Adalberto Agosta Júnior, foi à minha casa. Inclusive disse, pô, está aqui $500, procura recompor-se, e pai, filhos no fundo do coração, é minha casa, é dia da minha mulher. O mais velho veio de Luanda até aqui e me saudou. O mais velho Abel Chibugugu, depois também veio aqui no Namib, foi à minha casa me saudar também por este sofrimento. Portanto, para dizer que eu, politicamente, em Luanda também fui recebido por algumas individualidades e que conversaram muito comigo. Inclusive aconselharam para não pôr isso no coração, as coisas foram destruídas tarde ou cedo, vão ser, portanto, restituídas, mas só que até hoje não consegue restituir o que é meu, então eu vou levar o EP lá.
Esta é a sua pretensão, portanto, ser restituído os bens que foram destruídos?
Os meus bens foram comprados com o meu dinheiro do suor. Eu vendia peixe. Eu, quando fosse apitar jogo em Luanda, eu sempre levava os quibutos de peixe no aeroporto. Eu vendia, fui fazendo poupança, comprei carros. Agora, é o meu dinheiro. Agora você vai vir aqui, me mata porque sou da UNITA. Eu, alguma vez, ele vai ter que apresentar o cartão da UNITA. Se não me apresentar o cartão da UNITA, eles vão saber, eu vou meter um MP lá no tribunal. David Yashi, Joaquim da Silva Matias e outros indivíduos mais que apareceram um MP lá, vão ter que provar, e eu vou lhes pedir que me apresente aquele cartão, porque eu sou o único indivíduo se calhar aqui no Namibe. Que eu disse, não quero mais um MP lá. E a carta que eu fiz está lá. Boa Vida, quando veio aqui no Namibe, encontrou. Portanto, depois fui eu até que na campanha de 1992, peguei 10 mil guanza, dei no MPLA, ofereci assim no MPLA. Quero saber, foi o senhor Helder Albuquerque, pode lhe perguntar, está aí. Mas como eu sabia que o MPLA e a UNITA iam disputar, para que não pense que eu apenas estou de um lado. Também peguei 5 mil dólares, dei a UNITA, eu apoiei a campanha da UNITA também, apoiei a campanha do MPLA com 10 mil, também apoiei a campanha da UNITA com 5 mil dólares. Quem recebeu foi o senhor Carlos Alberto Calitas, ok? E o senhor Firmino, e há pessoas que testemunham isso. Está ali o nosso amigo que vocês convidaram hoje, não veio, que é o
José Gavino.
José Gavino, naquela altura, era a polícia, mas como ele é um bundo, deram uma porrada feia e expulsaram da polícia. Ok. Este Gavino tem também muita história para contar. Então, pode dizer que veja a ingratidão do MPLA. Temos dirigentes do MPLA que são mesmo cegos, só sabem maldade, só sabem fazer mal. Quer dizer, os dirigentes do MPLA, na sua maioria, sabem mais dividir do que unir. Por isso é que eu tenho dito que o esforço que o presidente Paulo Lourenço está a fazer no MPLA e mesmo também no governo, embora as pessoas não concordem muito com o posicionamento do MPLA, mas o que ele está a fazer já é muito bom. Foi muito grande. Agora que depois os outros, depois de que dê a continuidade, porque não é fácil, no MPLA, o MPLA só estava cheio de maldosos. Hoje em dia não estaríamos aqui a falar, a segurança podia já romper essa janela, nos deram muita surra, muita pancada, é tudo isso. Mas está a dizer o Presidente da República que é verdade, agora termina o seu mandato, agora vai concorrer, né, e vai ser muito difícil esta segunda etapa, mas o que você fez, para mim, já foi muito bom. Ainda que os angolanos não te elegeram, para aquilo que o João Lourenço fez até aqui, abrir os caminhos para a democracia, já foi muito bom. Aquilo que o João Lourenço fez, chamar as famílias, entregar o corpo do presidente fundador da UNITA para fazer o funeral, pegar no corpo das pessoas que foram dirigentes da UNITA, o outro Alexandre Simão, que foi muito meu amigo, né? O mais velho Salopeto Pena, que também foi muito meu amigo, o mais velho Beni, entregar para enterrar, isso já é muito positivo.
Senhor Matricoca, portanto, como é que está hoje, portanto, as vítimas, os órfãos, os filhos dessas pessoas que padeceram desta situação? Onde é que estão? Será que há uma organização aqui que gera estas pessoas?
Não, mas olha, é assim. O MPLA, a intenção que tem era eliminar as camadas, quer dizer, as etnias influentes no mosaico angolano. Veja, sexta-feira sangrenta. Atingiram a quê? Atingiram os bacongos. Porque sabe que os bacongos são altamente inteligentes. Eu até tiro o meu chapéu para dizer que os bacongos são altamente inteligentes. Então, por isso é que houve sexta-feira sangrenta, que era para matar os bacongos e, na pior das hipóteses, também intimidá-los. Agora, também o caso dos ovimbundos. Os ovimbundos são os mais repovoados neste país. Mas temem, porque um bundo, você vai nos tribunais, os juízes, muitos deles são ovimbundos, você vai nos padres, nos bispados, a maior parte são os ovimbundos, ok? Então, viram que é para corromper esses gajos, nem sempre vão aceitar. Então temos que aproveitar essa pulunguza de matar para ver se a gente... Mas não é possível. Não é possível. Isto é como quem quer acabar com a Igreja Católica. Não é possível acabar com a Igreja Católica. Porque você pode tirar, criar fações. A Igreja vai manter sempre impecável. Os ovimbundos vão se multiplicando cada vez mais. Ok? E isto que aconteceu em Angola foi mais uma publicidade a favor da própria UNITA, porque até os que não eram da UNITA foram agredidos, foram massacrados. Olha, eu tenho um amigo meu chamado Marcelino Pedro, foi o primeiro operador econômico de autocarros aqui no Namibe, tinha a casa dele lá no platô. A casa dele ficou em pó lá no platô, ficou em cinza. Os autocarros dele todos queimaram, mas graças à família que ele tinha, das fábulas, naquela altura, quando sabia que a manobra era essa de matar todos, então mandaram-lhe eles saíram daqui, então vieram, lhe tiraram daqui, eles estão em Benguela. Bom, os que tinham família, Fapla, né? Eu, infelizmente, eu tenho, sim, alguns familiares meus, mas os que estavam no lado da polícia não podiam fazer nada, porque senão também poderiam morrer. Eu tinha aqui um meu primo naquela altura, que é o Silvestre Junta. Portanto, ele foi diretor do SIC. Portanto, este homem nunca me disse nada. Mas eu, quando as pessoas introduziam a minha casa a roubar coisas, eu fui ter com ele. Ele disse, olha, você não me acudiu, não me fez nada, muito obrigado. Mas, primo Silvestre, primo Junta, o seu homem aqui do SIC foi em minha casa, naquele barulho aí, roubou o televisor, roubou um aparelho. Eu quero essas minhas coisas, não vou lhe meter no tribunal. Quem é? Eu lhe disse, eu falo, tá. Então chamou o homem. Ouve, você foi afinal roubar a coisa daquela alheia. Disse, ah, chefe, eu tirei só porque todo mundo estava tirando. Ei, leva lá isso. Senão vou te abrir um processo junto com o comandante da polícia. Está entendendo? Então, a minha família que estava na polícia, estava aqui, não poderia meter-se nisso. Olha, sabe quem que andou a cuidar de mim? Porque nas escaramuças eu fiquei 5 dias lá preso, lá na polícia. Preso não, eu não estava detido, porque eu estava mais protegido. Porque o comandante aqui Ribeiro até me oferecia um café. Eu já tinha medo, eu disse, comandante, não posso tomar um café, senão você meteu lá veneno. Ela te olhava para mim e dizia, olha, Chicoca, mas eu vou te envenenar, né? Se te envenenasse, se eu quisesse te envenenar, ou então você pensa que vou te envenenar, então te deixava na rua, você morria já, te matava. Porque eu, quando te mandei recolher, eu tinha informações que você seria a primeira pessoa a ser abatida no Largo Espírito Santo. Então eu disse, pá, não pode, aqui ninguém pode matar ninguém. Isto é um processo político, amanhã isso vai virar. Isto amanhã vai trazer outros constrangimentos, por isso que nós temos que manter a segurança das pessoas. Os que morreram, epa, já não podemos fazer nada. Mas os que ainda sobrevivem, enquanto polícia, enquanto homem comprometido com o futuro do país, não vamos permitir aqui assassinatos.
Mas onde é que anda este homem, este grande...
Infelizmente, eu conto aqui o Ribeiro, também eu tiro o chapéu, porque o Kim Ribeiro, para mim, foi o salvador de muita gente aqui. Isto pode fazer uma pesquisa. No Namibe, se não morreu 5 mil, 6 mil angolanos, sobretudo os ovimbundos, foi graças ao Cota Kim Ribeiro. Kim Ribeiro é grande homem, grande comandante. Epá, João Lourenço, presidente João Lourenço, perdoe o homem. Aquele homem deve voltar na polícia. É grande comandante da polícia. O Kim Ribeiro é grande comandante da polícia. Ele não é meu irmão, eu não lhe conheço. Epa, mas pelo tempo que ele ficou aqui, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele defendeu os angolanos, é verdade, ele vos salvou. Porque se vocês matassem todos os ovimbundos aqui, é verdade, vocês iam ter problemas. Problemas mesmo sérios. Então, Kim Ribeiro foi o salvador aqui no Namibe, de todos aqueles que não morreram. E conta Kim Ribeiro. Aqui, no meu coração, cumprimento a sua família e desejo-te um ano novo feliz, cheio de prosperidade. Você é um grande comandante, você é um grande defensor da vida humana e merece muito respeito. Senhor João Lourenço, este homem não deve ficar assim, é preciso dar-lhe o lugar na sociedade, sobretudo no seu executivo. É um grande operativo. Então, resumidamente, foi isto que realmente aconteceu, mas veja só uma coisa. Eu fiquei 5 dias lá, mas aqui fora, quando os outros foram levados para o Sagumar, lá na Frisul, então a nós, que talvez éramos tido como pessoas que erradas neste processo, nos insultaram, mas havia ainda lacaios, havia ainda lacaios do diabo, que com armas ainda circulavam. A mim, um cabrão veio à minha casa me ameaçar. Portanto, o meu carro estava a sair fumo, um dos caras que queimaram a minha casa, que eu comprei na Namíbia com o meu dinheiro, ainda estava a sair fumo. Chegou aí, senhor, você não morreu, né? Agora vou te acabar. Disse, pá, meu amigo, se tu quiseres matar, mata. Você mata o homem, mas você não mata a minha alma. Você não mata o meu espírito. E eu tenho a certeza absoluta que todos aqueles que no Namibe pegaram a arma, mataram pessoas, muitos deles já morreram, outros já andam a apanhar papéis. Olha, temos aqui um indivíduo chamado Humberto, o filho do Zé Moleque. Foi polícia, também andou aí, também foi à minha casa. para me matar, mas só que não me encontrou. O que é que ele está fazendo? Agora está apanhando para peixe. Esse mesmo Jaimito que vos falou foi a minha casa, ok? Foi a minha casa com a PKR, com a caixa e não sei o quê. Eu já lhe falei, Jaimito, como é? Ficaste rico com aquela arma que você andou a procurar das pessoas. Às vezes até lhes dou pão, lhes dou coisa. Então essa gente tem juízo. Não tem juízo. Eu, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu contribuí, eu fui formado pelo MPLA. Mandou-me no Instituto Superior do Partido Socialista Unificado da Alemanha. Lá fui me formar, aqui fui o diretor do CIP, Centro de Instrução Política e Ideológica no Namibe. Funcionou ali onde fica agora o Banco Bay. Você quando entra no Banco Bay, à direita, que é agora o gabinete do gerente, este foi o meu gabinete. Quando, antes de alguém ser chefe de secção, chefe de quê? Primeiro tinha que passar nas minhas mãos. Havia aí no Banco Bay, era o comitê municipal, por cima, fica aí uma sala grande. Eu que dava aulas sobre o marxismo-leninismo. Até alguns patetas que depois agora apareceram como revolucionário. Até faziam cábulas. Eu já expulsei alguns indivíduos para fazer cábula. Ok? Aqui no Namibe. Agora Marcelina Batista, que agora não sei se ainda continua na OMBA. Ela pode testemunhar. A Xoxó, Josefa de Assunção André, que parece meio que também é da OMBA, ok? Ela sabe, e ela sabe o que eu fiz no MPLA. Ela pode testemunhar, foi minha colega. Agora Delfina Inácio, que foi quadro do CIS, e depois trabalhou também no MPLA. Ela sabe, foi minha colega aí no Comitê Municipal do MPLA. O quadro Gabriel Alberto, que agora parece estar lá em Luanda, na fiscalização, e foi também vice-governador. Ela sabe, trabalhou, mulher, é o primeiro secretário do MPLA aqui. Portanto, eu aqui formei muita gente. Mas o MPLA é ingrato. Olha, o Pedro Mussungo, que ele agora é professor do universitário. Pedro Mussungo nunca foi da UNITA, nunca foi da Casa CE, nunca foi de nada. Ok? Mas ele expulsaram da Bibala. E o que eles fizeram mais? Lhe marginaram por ser de Caconda. Só não lhe mataram porque não havia hipótese. Mas, entretanto, veja só, o Pedro Mussungo. Quando estive na Alemanha a formar-me, ele esteve em Cuba, numa escola chamada Nico López. Portanto, essa escola de Nico López, só vão lá oficiais oficiais das Forças Armadas, da polícia e autodirigentes. Então, para dizer que aqui no Namibe, o primeiro secretário provincial, a Xermangueira, tem que fazer uma análise muito profunda. Porque o que ele está fazendo no Namibe, a Xermangueira já é bom. Mas, perdão, mas é preciso descobrir mais quadro. Aqui pessoas, e também há pessoas más. Esses maldosos todos que andaram aqui a matar pessoas, esses indivíduos devem ser escripados. Não podem mais pertencer ao partido, porque os assassinos não podem pertencer a uma força política. Eu conheço muitos, não podem. Olha só, o bar do meu tio agora ficou bar de alguém. Aquele bar tem dono, ele pagou, o senhor está indo na Namíbia. Mas alguém agora titula que aquilo é dele. Por quê? Porque, por força de armas, agora quer dizer que são revolucionários. Não, assim não. Nós queremos as vítimas dos excessos do MPLA no Namíbia. Nós, os mártires da repressão marxista-leninista no Namíbia, cuja associação vai ser proclamada nos próximos tempos, e este ano vamos nos reorganizar e vamos levantar a nossa voz, porque o homem foi criado por Deus à sua semelhança e ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Estamos a exigir que antes de setembro, antes de agosto, antes das eleições, todas as ossadas que estão neste momento nos jazigos, estão neste momento nas valas comuns, devem ser recolhidas e entregues às suas famílias para fazer o funeral. É isso que nós estamos a pedir, é isso que vamos pedir, é isso que iremos pedir. As viúvas devem terminar com o óbito. A mulher do Gota Verdete está lá no Ambo, conversei com ela, o que ela fala da pena? É mau. A senhora formou os filhos sozinha, e os filhos estão aí. Ok? E o Verdete foi uma pessoa do bem. Nunca fez mal a ninguém. Ele que substituía sempre o administrador no Tom Bassaíce. Ele ficava no lugar, vão matar um homem. Por quê? Você é que nasceu um Verdete? O Maivero Xinjamba, grande quadro das finanças, é matar aquele homem. Por quê? Por que ele vos fez? Por ser um mundo? Então alguém culpado por nascer no Ambo, no Bié, no Bailundu.
Mas a questão que se coloca neste momento, por que que apenas perseguiam pessoas ligadas à UNITA e sobretudo da etnia Ovimbundu?
É, a percepção que se tem aqui em Angola é de que os Ovimbundus são todos Kwacha. Então houve uma altura em que a UNITA tinha que ser exterminada. Por isso é que surgiu também a UNITA renovada, a UNITA não sei o quê. Quer dizer, o que se fez, historicamente, o que se fez com a FNLA é o que tinha que acontecer com a UNITA. Só que a UNITA tem 7 vidas, como eu tenho dito. Só que a UNITA tem 7 vidas, conforme o Gotagato também é 7 vidas. Então, mas tudo isto é um erro, porque a história registra tudo o que a gente vai fazendo. E as novas gerações vão exigir responsabilidade. Diga-me lá, quem nasceu em 1993, não viu o que aconteceu? Hoje tem quantos anos? Hoje tem aproximadamente 29 anos. Então, isso que estamos a falar. Ele vai buscar a verdade. Será que é verdade ou não? Então, é basicamente isso.
Uma mulher fala a verdade.